Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas em São Paulo, pontualmente. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você vem lá de trás com o Valdeci Matioli numa madrugada especial e depois com o Leandro Lopes, com o programa Leandro Lopes. Nós estamos chegando agora com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa conta com a sua participação. Você pode escrever para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode também mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode ligar para nós, 44-35-90-20, é o telefone fixo. Se preferir, liga no telefone celular, 997-666-555. Aliás, nesse telefone celular, você também manda mensagens via WhatsApp e SMS, 997-666-555. Também estamos no Facebook Live. Você nos acompanha com as imagens aqui do estúdio, Rádio ABC 1570. Você vai lá no Facebook, Rádio ABC 1570, e faz lá o seu post, compartilha a imagem, assiste o programa aqui em tempo real. E depois vai ficar tudo guardadinho lá na página da Rádio ABC. Manhã de sábado, uma manhã chuvosa aqui em São Paulo, 19 a 24 graus, a equipe Apostos na mesa de som, o Vitor, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Eros, a Suzete e o Danilo. Nos comentários, o Marinho e hoje aqui com o Flávio Ottolini, nos comentários também aqui, aliás, pilotando aqui as redes sociais. Bom dia, Flávio, está pilotando tudo aí?
Bom dia, Turíbio, graças a Deus, estamos aqui no nosso bloco, né, do Semeando a Boa Nova, né, num final de semana especial, muito prazer estar aqui com vocês.
Deu para perceber pelo tom que o cara é carnavalesco, né, hoje deve sair daqui e vai para o salão, né?
Não, tá aí.
Mas muito bem, está aqui a equipe Apostos e hoje nós estamos com muito carinho recebendo a nossa companheira Ailda Doreto, Ailda que é tarefeira do Centro Espírita Pátria do Evangelho de São Bernardo. Está com a gente aqui hoje para falar de um tema que vai nos instigar bastante: culpa e reparação. Ailda, bom dia, é um prazer estar com você aqui no nosso programa.
Bom dia para vocês todos, bom dia aos ouvintes, é uma alegria poder participar com vocês desse programa tão maravilhoso.
Alegria nossa estar com você aqui hoje para nos ensinar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, porque muitos de nós ainda nos sentimos culpados por erros que cometemos, por situações que não puderam ser evitadas. E hoje nós vamos conversar sobre esse sentimento, esse sentimento de culpa, de reparação, de acordo com os princípios da filosofia de Allan Kardec. Muito bom, Ailda, a gente começa perguntando para você: existe diferença entre culpa, arrependimento e remorso?
Existe sim. Para nós fazermos isso, essa explicação de uma maneira bem completa, é preciso lembrarmos que todo ser humano, ele é uma quadrinidade. Ele tem um corpo, ele tem uma emoção, ele tem uma mente e tem um espírito. E tudo isso, toda alteração que ocorre em uma dessas partes, vai provocar alterações em todas as outras. Então, É preciso que nós entendamos como é que isso funciona. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos luminares: onde estão escritas as leis de Deus? Ele diz: na consciência. Então é essa consciência, esse senso moral que nós temos, que identifica a ação. Você provoca uma ação, você faz alguma coisa, e aí então, quando você puder refletir a esse respeito, você vai perceber se você esteve contra as leis de Deus, se agiu contra a lei de Deus ou não. Se você agiu contra a lei de Deus, isso vai ocorrer. O que vai ocorrer? Você vai criar em você uma distonia. Porque lá na sua consciência você tem todas as informações divinas, das leis divinas. Você vai saber que fez e vai então criar um conflito. Para a gente entender bem o que é a culpa, vamos entender o que é conflito. O conflito é uma experiência que você viveu, que não foi assimilada. Ela pode ser jogada lá para o inconsciente, passar para os arquivos do inconsciente, e depois, mais tarde, quando você amadurecer um pouco mais, ela aparece como conflito. E esse conflito chega até a superfície para ser trabalhado. Como você disse há pouco, o que é que nos faz sentir a culpa? São as ambições insatisfeitas, os desejos frustrados, as opiniões e posições pessoais que a gente não explicita, parece uma bobagem. Você tem alguma coisa que você guarda dentro de você, ela pode se transformar num conflito porque você não se expressou, né? E é aquelas que ficam recalcadas, as que você não aceita. Então, tudo isso pode se transformar num desajuste emocional. E esse desajuste emocional vai gerar as distonias orgânicas, uhum, né? E as distonias emocionais, as distonias espirituais até. Então, qual que é a solução? É identificar, analisar e superar, através da ação. Mas como é que isso ocorre? Para o conflito aparecer, precisa haver uma explosão, uma catarse. E essa explosão, essa catarse é o sentimento de culpa. Quando a culpa vem, ela traz o conflito para fora. O conflito vem para fora, você se sente culpado e você tem caminhos de realizar isso, né? Lidar com essa culpa. Você pode se arrepender, né? Que aí vem o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é a descoberta que você fez alguma coisa ruim, que você não deveria ter feito e que você então se sente muito mal porque você fez. E o caminho seguinte qual que é? Você passa a sentir remorso. Você sente remorso daquilo que você fez. E o que, que é o remorso? É um incômodo, é uma tristeza, é uma angústia que fica dentro de você porque você fez alguma coisa que contrariou as leis de Deus. E por que, que a gente sente isso? A gente sente isso porque você já desenvolveu uma certa consciência, o seu código moral interno já está mais... você já se apoderou mais desse código moral e aí você então sente o remorso. O caminho a seguir é: você se arrependeu, sentiu a culpa, sentiu o arrependimento, o remorso, e aí o seu caminho pode ir para dois caminhos. Você pode continuar sentindo o remorso e se lamentando e sofrendo e se enredando na emoção do remorso e calcificando isso, prejudicando profundamente a si mesmo. A lamentação e o remorso não levam a nada. Eles não trazem nenhuma solução. É aí, depois que você... nesse processo, o que é que você tem que fazer? Como que é que ele funciona? É como se você estivesse se autoflagelando emocionalmente, espiritualmente, o tempo todo. O próximo passo de você chegar até esse ponto, você se arrependeu, agora você tem que reparar. Uhum.
São 8:08, a Ilda está falando aqui a respeito desses sentimentos, culpa, arrependimento, remorso, e eu estou pensando aqui, viu, Marinho? Bom dia, Marinho, antes de mais nada.
Bom dia, Turíbio.
Eu estou pensando aqui uma coisa interessante, né? A Ilda fez uma apresentação muito interessante desses sentimentos, e são sentimentos que nos convidam à reflexão, sentimentos que são gerados no nosso interior. Esse tipo de sentimento de remorso, de culpa, de arrependimento, esse mal-estar, como a própria companheira Ailda disse aí, isso não seria bom para o espírito na sua escalada espiritual, na sua descoberta de potencialidades, na sua descoberta de vícios, etc.? Não seriam sentimentos que ajudam o espírito também?
Como tudo que a gente fala de coisas da alma, coisas do espírito, da evolução do espírito, a resposta pode ser: depende. Depende. Porque, veja bem, vamos imaginar, talvez, de uma situação mais do dia a dia, mais corriqueira, né? Que uma pessoa tenha cometido algum grande equívoco, tenha cometido um erro, né? Que tenha prejudicado alguém ou prejudicado a ela mesma, né? Se ela tiver consciência do erro que ela cometeu, tá certo? Ela vai possivelmente ter um sentimento de arrependimento, porque ela tem consciência: eu fiz algo que eu não devia ter feito, né? Então eu vou começar a ter um sentimento de culpa, né? Por quê? Porque eu tenho consciência daquilo que eu fiz. Agora, vamos analisar também que existem pessoas, né, existem erros também, que dependendo da maturidade espiritual que a pessoa tenha, dependendo do conhecimento que a pessoa tenha, ela pode nem ter consciência do erro que ela cometeu, né? Então, a pessoa que não tenha consciência do erro cometido, que acha que é tudo normal, né, ela não vai sentir culpa, por pior que tenha sido o ato no entender de outros, não é? Por quê? Porque ela não tem ainda consciência daquilo. Daí a gente começa a ver a importância da evolução espiritual, a importância do estudo, a importância do conhecimento, porque ele vai sempre nos ajudar a nós mesmos nos avaliarmos, não é? Nós falamos aqui em consciência, né? Que desse, como o Livro dos Espíritos respondeu, né? Que essa noção está na nossa consciência, né? Mas essa consciência, ela também é relacionada com a maturidade espiritual que a pessoa tem, né? A criança, por exemplo, ela não tem ainda uma consciência. Está no espírito dela, mas ela não tem ainda. E assim somos nós também, que às vezes somos ainda crianças espirituais do ponto de vista de maturidade. Agora, no instante em que a consciência está presente, e no instante que nós começamos a sentir a culpa, sem ainda decidir o que nós vamos fazer com ela, tá certo? Começa a ser um caminho positivo para a alma, que é a tua pergunta, que é a tua resposta, né? Do que você estava buscando. Com certeza, este processo de sentir a culpa e nós começarmos de alguma maneira a sermos incomodados por ela, como a Hilda falou, aquele desconforto, aquele incômodo, aquela coisa que tá dentro de nós que não ficou bem resolvido, né? É um processo de crescimento. Nós vamos encontrar a solução para aquilo e vamos contar. Nós temos um programa inteiro para falar sobre isso, eu vou parar de falar.
8 horas e 12 minutos, se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui na ABC com o programa Semeando a Boa Nova, ao vivo todinho para você aqui nesta manhã de sábado. E vamos juntos até as 10 da manhã. Você nos assiste pelas imagens aqui do estúdio. Você nos compartilha a imagem aí no Facebook Live Rádio ABC 1570. Você vê aqui as imagens da Hilda. Hilda, dá um aceno aqui para a câmera. O pessoal conhecer você. O Flávio Tonini aqui do meu lado. E o Marinho hoje aparecendo aqui na câmera, porque ele nunca aparece aqui no cantinho. Nós estamos aqui hoje trabalhando no Semeando Boa Nova, nesse tema tão importante que é culpa e reparação.
Me tiraram do cantinho hoje.
Tiraram do cantinho.
Saiu do castigo.
Hoje, saiu do castigo. Está descastigado hoje. Muito bem, são 8h12. Ô Flávio, bom dia, Flávio. Como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein, Flávio?
Turíbio, é sempre uma surpresa, né? Os nossos ouvintes participando desde a primeira hora, né? Nós percebíamos que as pessoas já estavam entrando na página, aguardando, né, o início do programa. Um abraço carinhoso para a Clarissa, né, que também já está nos assistindo, hoje não está presente. O José Domingos, a Maria Lúcia Silva, a Maria Suelda, o Daniel da Silva Pinheiro, a Raquel Aparecida e a Lourdete Aparecida. A Belda Mico mandou um abraço carinhoso e sempre bom acompanhar a Hilda e suas considerações sensatas e claras, e disse um bom trabalho a todos nós aqui.
Muito
a Rose,
obrigada.
A Rose e o Alexandre também, Irose, mandando bom dia e um abraço para toda a equipe.
Tá aí o Flávio Tonini pilotando aí as redes sociais, aí acompanhando a movimentação. Você que está na nossa audiência aí, está assistindo o programa pelas imagens do Facebook Live, compartilha a imagem. Cria uma sala de visita aí, chama os seus amigos para eles assistirem também, faz um post, compartilha, divulga o Semeando Boa Nova. Tem sempre alguém precisando ouvir sobre esse tema, sobre culpa e remorso. Ô Hilda, a gente fala de culpa e remorso, na tua explicação, a gente vai lembrando aqui quanto a gente é pequeno do ponto de vista espiritual, né? Porque esses sentimentos, apesar de serem sentimentos, vamos chamar entre aspas, nobres, né? Porque nos engrandecem, né? Quando a gente sente culpa, quando a gente sente remorso, ajudam na nossa escalada, como o Marinho muito bem colocou aí, né? Nessa descoberta de si. esses sentimentos também provocam um novo relacionamento entre as pessoas, né? Não é isso?
Provocam, sim. É interessante que a definição a definição do arrependimento é mudança da mente. Na origem da palavra é mudança da mente. Quando nós mudamos, tudo isso que ocorre conosco, que você descreveu aí, é justamente para que nós possamos tomar a decisão de mudar a nossa forma de agir. E no momento em que nós mudamos a nossa forma de agir, nós mudamos todo o contexto ao nosso redor. Nós mudamos a nossa visão de vida, a nossa visão do companheiro, a nossa visão do grupo de trabalho, a nossa visão geral. Então, esses sentimentos, quando você sente, por exemplo, você sentiu um arrependimento e você vai querer fazer uma reparação. Se você sentiu o arrependimento, o incômodo que você está sentindo vai fazer com que você olhe o outro com outros olhos, numa outra profundidade. A sua reflexão sobre o seu ato vai fazer com que você olhe para você mesmo de maneira diferente. E aí você pode, então, se relacionar com a vida, com o mundo e com o próprio caminho evolutivo de uma maneira muito mais profunda, muito mais ampla, muito mais clara. Não é? Os sentimentos, todos os sentimentos, têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. Né? E explorar esse lado positivo, esse lado negativo, explorar o lado positivo é que é o nosso trabalho. Para mudar o panorama do mundo, começando por quem está perto de nós e por nós mesmos.
8 horas e 15 minutos, você que está na nossa audiência, deixa eu fazer uma perguntinha para você aí. Você acha mais difícil se perdoar ou perdoar os outros? Responde pra gente aí, você acha mais difícil você perdoar a si mesmo ou perdoar os outros? Responde pra gente, estamos aguardando a sua resposta. Bom, esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da empresa Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de limpeza e higienização de pisos. Fica na Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho ali da Praça Kennedy. Telefone da Cleaning Solutions para você anotar aí, 4437-1414. Se você quer nos apoiar, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Culpa e reparação, esse é o nosso tema. Flávia, nós estamos aí no período, falamos agora há pouco, até brincamos um pouquinho, período de carnaval, etc, né, tal. Como é que a gente faz para conviver com os sentimentos posteriores a tudo isso, nessa alegria exacerbada aí que algumas pessoas se arvoram nela, né? De culpa, o sentimento de culpa que pode acontecer depois. Como é que as pessoas fazem para conviver com isso?
Olha, Turíbio, eu vejo com bons olhos, né, quando a pessoa, depois de determinadas atitudes, né, consegue perceber os excessos, né, o descaminho, o momento de falta de força de vontade, de disciplina. Então nós percebemos muitas pessoas que abusam da bebida, né, abusam do sexo, e realmente o sentimento, né, de culpa e de remorso é muito forte após todas essas situações. Então já é um primeiro passo, porque quando a pessoa se arrepende, ela já tem um sentimento de que algo errado ela vinha cometendo. O Marinho mesmo mencionou no início aqui do nosso programa. O triste, né, é quando a pessoa não tem a consciência, né, dos erros que cometeu. Então a gente percebe que ela já está num processo de evolução. E buscar naquele instante a reparação do problema, pensando, olha, numa próxima eu vou tentar fazer o esforço máximo para que isso não venha acontecer. Isso é uma situação muito importante. Pode falar,
Hilda.
Eu acho muito interessante o que o Flávio colocou, para a gente pensar no seguinte: é muito fácil para nós, depois que nós cometemos um engano, é muito fácil você se criticar, achar que você deixar-se lá para baixo, como se você não tivesse valor nenhum, né? Este ato de consigo mesmo, de autopunição, é um ato extremamente perturbatório e que não tem razão de existir. É preciso que nós nos lembremos que somos espíritos em evolução. Todos nós somos falíveis, todos somos falíveis. Se não falhamos numa área da vida, se já conquistamos o desenvolvimento da moral naquela área, nós vamos falhar em outro. E essa é a grande beleza que o Flávio colocou aí. Essa é a grande beleza. Você está crescendo pela vida. A Joana de Angelis costuma dizer que a vida inteira, toda a vida, é um processo de crescimento e de iluminação. Então vamos olhar para nós com os olhos da condescendência. Eu sou um espírito em evolução, cometo muitos enganos, mas tenho que lembrar que o processo de aprendizado na Terra ainda é por tentativa e erro. Então, se eu errei, agora eu tenho que olhar para esse erro, avaliar o erro e juntar as minhas forças internas, juntar aquele lado bom e iluminado que eu tenho em mim para trabalhar esse que não está tão iluminado, né?
E eu percebo também, né, aquela condição da maturidade, né? Como serão os próximos carnavais, né? Então acho que essa é uma situação que também a gente coloca como meta, como objetivo, né, para que a gente possa burilar o nosso espírito, para que a gente possa, através dessas experiências também, criar uma condição de que não erraremos mais, né, não cometeremos mais tantos excessos assim. Exatamente. E esses próximos carnavais é que serve para que a gente tenha estímulo. Turibo, eu queria só dar um abraço
para
a Helena e para o Francisco Diniz, que eles estão participando, né, assistindo o Semana Boa Nova através de uma sala de vídeo. Então eu queria dar aqui uma dica, né, para o nosso ouvinte, como criar essa sala de vídeo aqui no Facebook. É bem simples, né? Vai lá em criar uma publicação no seu Facebook, faz uma publicação, mas na parte superior, na linha do tempo, lá onde a gente chama de feed de notícias, a gente vai clicar em sala de vídeo. Então a gente pesquisa o vídeo, que no caso é o endereço aqui do Facebook, e a gente compartilha essa categoria com os nossos amigos. É como se a gente chamasse alguém para assistir um bom filme, um bom programa, e o que faz bem para mim deve fazer bem para os outros.
Vou lá na minha página do Facebook, no feed de notícias, e clico no onde está escrito sala de vídeo.
Isso mesmo. E aí a gente pesquisa, né, esse endereço que a gente está oferecendo aqui do 1570 da Rádio ABC, e a gente vai estar assistindo uma sala em conjunto. Isso ocorre muito em família, né? A gente percebe os nossos ouvintes, eles falam, eu convido minha filha, eu convido meu genro, eu ligo para minha irmã. Então isso é muito importante. Então, às vezes, quando as pessoas olharem, nós temos 20, 30 pessoas assistindo diretamente da página da Rádio ABC, mas nós temos algumas salas de vídeos compartilhando o nosso programa.
Muito bom. Tá, e deixa eu aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso aí para uma ouvinte nossa, Conceição. Conceição é trabalhadora profissional lá da padaria Bela Vitória e está sempre na nossa audiência, está sempre nos assistindo pela sala de vídeo. Eu não sei se ela está na sala de vídeo, mas pelo Facebook Live. Parabéns, Conceição. Está sempre com a gente aí. Já faz vários anos que ela nos assiste todos os sábados. E ela diz assim, olha, quando eu não estou trabalhando, porque às vezes ela não consegue, porque está trabalhando, ela está sempre na nossa audiência. Conceição, um abração para você. Compartilha a imagem aí, abre a sala de vídeo, como o Flávio falou. 8 horas e 22 minutos, falando sobre culpa e reparação. A Hilda Doreto é a nossa convidada de hoje aqui. Hilda, você sabe que a nossa audiência é rotativa, né? Tem Sim. ouvintes que estão chegando agora e estão ouvindo agora o programa, querem saber sobre o que nós estamos falando. Estamos falando sobre culpa e reparação. Aí a pergunta que a gente vai fazer agora é uma pergunta que agora há pouco a gente já falou um pouquinho sobre ela, né? Mas a pergunta bem objetiva é assim, o sentimento de arrependimento, esse sentimento de remorso, são sentimentos sempre negativos?
Não, de jeito nenhum. Como nós já dissemos anteriormente, os sentimentos, todos eles têm um lado positivo e um lado negativo, né? O remorso é um estado de sofrimento, né? Ele cria um estado de sofrimento pela autoculpa, né? Você sente a culpa, você se sente menos valioso e aí você vai sentindo remorso. Ele tem um lado ruim, que é fazer você sofrer muito, porque às vezes as pessoas têm a ideia de que se elas ficarem se autoflagelando, se elas ficarem sofrendo, vivendo momentos muito ruins, repetindo esses momentos, elas estão reparando a falta, elas estão se libertando daquilo. Isso não é verdade. Uhum. Isso é um engano. Então, quando você está nessa situação de remorso, você tem esse lado ruim, mas tem o lado bom, que é, mesmo que você permaneça um tempo em remorso, se autoflagelando, ele vai trazer para você uma reflexão sobre o ato que você cometeu. Uhum. Né? O arrependimento tem o lado muito... O arrependimento é uma coisa muito boa. Né? O arrependimento é muito bom porque ele é que faz você sentir remorso e ele é que faz você dar o próximo passo para frente, uhum, para fazer a mudança que você precisa fazer.
Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você que está me instigando aqui a fazer essa... Eu estou instigado a fazer essa pergunta para você pelo seguinte. Quando a gente fala de comportamento, que é o nosso caso aqui hoje, falando de sentimentos, comportamentos que as pessoas adquirem, comportamento de arrependimento, sentimento de culpa, de remorso, Esse tema, por que, que o Espiritismo entra nesses temas? Esse, não estaria havendo aí, eu vou colocar entre aspas uma palavra, um neologismo, deixa eu explicar bem aqui, porque senão os nossos ouvintes às vezes vão dizer assim, o Turíbio está inventando palavras, não é isso? Mas não é um neologismo dizer assim, não é uma psicologização do Espiritismo falar em culpa, arrependimento, sentimento, nós estamos tornando o Espiritismo uma ciência comportamental?
Acho que não, Turíbio. Primeiro porque o próprio Livro dos Espíritos dedicou uma parcela do seu trabalho para falar sobre isso, né? Se nós quisermos entender sobre a perspectiva filosófica espírita, né, só ir lá no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar as definições de arrependimento, de culpa, arrependimento e reparação para, como uma força libertadora do Espírito. E agora, se a gente for para um outro nível, de mais filosófico um pouquinho, imaginando qual que é a grande finalidade do Espiritismo, né? Que é contribuir e ajudar na renovação da humanidade, né? Que é contribuir na renovação moral da humanidade, nós precisamos ter consciências livres, né? Nós precisamos libertar as consciências. Nós estamos trabalhando pela nossa libertação. Nós que estamos aqui falando, antes de pensarmos em querer libertar alguém, estamos aqui fazendo um esforço, né, para nós nos libertarmos, para nós podermos ter o nosso espírito mais livre, para a gente poder ter novos voos, para nós podermos não ter peso na nossa consciência em relação aos erros naturais que nós já cometemos, né? Então a filosofia espírita, nos seus três aspectos, viu, moral, religioso e filosófico, trata efetivamente do bem-estar espiritual das pessoas. E tudo aquilo que contribui para a nossa espiritualização, para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa liberdade espiritual, é de interesse do Espiritismo, porque está construindo um mundo melhor.
8h26, Flávio Tonini, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Eu fico muito feliz, né, Marinho? A gente estava brincando que a comunidade espírita, né, os nossos amigos de outras casas e tudo mais, participando conosco do Semana Boa Nova. Um abraço querido para o Edson Lorenzini, um abraço querido para o Luiz Cláudio, que faz um trabalho muito bonito sobre a divulgação do Evangelho no Lar. Mandar um abraço especial para o Francisco, que está nos assistindo de Boa Viagem no Ceará, através de uma sala de vídeo.
Esse Francisco, um abração. Você deve estar curtindo um solzão bonito naquela praia bonita lá, né?
E a gente aqui nesse São Paulo da Garoa.
Chovendo, né? Aqui, viu, Francisco? Para te confortar, aí nós estamos com chuva aqui.
Um abraço querido para a Yara Delanossi, né? Um abraço também para a Rosinei, que está nos assistindo, a Tamara Pedretti, o Silvio Locatelli, o Luiz Cláudio, a Daniela Armança e a Sônia Tomé.
E o Silvio deve estar lá em Portugal, né?
Com certeza.
Nos assistindo, né? Lá em Portugal, hein? Nos assistindo, porque ele assiste a gente lá no Facebook,
ele,
né?
Ele e a Regina, né?
Silvio, bom almoço para você aí, porque lá são meio de meia, né? Deve estar almoçando lá, comendo um bacalhauzinho lá em Portugal. Tá? 8h27, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas Hilda, tem que deixar uma perguntinha para você responder no nosso retorno aí, que... De acordo com a nossa doutrina, de acordo com o Espiritismo, né? Deus culpa a gente pelos nossos erros. Deus culpa a gente, fica punindo a gente. O sentimento de culpa é uma espécie de castigo? Você vai responder isso já já, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais. E você que está na nossa audiência, fica por aqui. Liga para a gente, 44-35-9020 ou 997-666-555. Liga pra gente aqui, porque todo mundo que liga pra cá concorre como brinde a um livro espírita. Um livro que é gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vai lá no Facebook Live, compartilha a página, cria a sala de vídeo lá, chama mais gente para assistir o programa. Voltamos já já.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas e 30 minutos, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje conversando com a Hilda Doreto. A Hilda é uma grande trabalhadora do Centro Espírita Pátria do Evangelho de São Bernardo do Campo. Hilda, antes de continuar aqui, conta pra gente aqui, onde fica o Centro Espírita Pátria do Evangelho em São Bernardo do Campo?
Ele fica ali na Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco, no... eu sempre esqueço o bendito do número do lugar, é 2555, no Lar Emmanuel.
Lar Emmanuel.
Lar Emmanuel. Ali pertinho da FEI, e temos lá também o Correio Fraterno, né?
Correio Fraterno do ABC.
Correio Fraterno do ABC.
E os trabalhos públicos?
Às quintas-feiras tem um trabalho público, às terças-feiras, aos sábados e aos domingos.
Legal. Muito bom. Essa é a Hilda Doreto que está com a gente hoje falando sobre culpa e reparação. Você que está na nossa audiência, responde pra gente. Se você acha mais difícil perdoar a si mesmo ou perdoar os outros? Responde pra gente aí. 8h31, Hilda, tinha ficado uma pergunta para você responder. Na verdade eram duas perguntas, né? Eram assim: de acordo com a nossa doutrina espírita, Deus nos culpa pelos nossos erros? Essa é a primeira. E o sentimento de culpa seria uma espécie de castigo?
Antes da gente entrar nessa pergunta, gostaria de fazer uma observação também sobre o que o Marinho fez da doutrina dos espíritos, né? Falando do Código Penal da Vida Futura, que trata de todos esses assuntos que nós estamos falando aqui, e está no capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Quem tiver um pouquinho mais de curiosidade pode dar uma olhadinha lá, né? Uhum. E voltando à pergunta, né? Você perguntou se Deus castiga.
Deus castiga a gente pelos nossos erros e... se o sentimento de culpa é uma espécie de castigo.
Primeiro nós temos que entender que a lei divina de justiça é uma lei de Deus, e ela é uma lei neutra. Não existe condenação, né? Ela funciona no processo de causa e efeito, é a lei de causa e efeito. Você pratica uma ação, aquela ação tem um resultado, e esse resultado da sua ação é de sua própria competência. Foi você que conseguiu, foi você que alcançou. Como vai ser lidado com esse resultado, isso é uma coisa sua. Deus não te castiga. Porque entendo que castigo seria assim: bom, o Flávio fez alguma coisa que ele nem sabe o que foi e me incomodou. Então eu vou fazer tudo o que eu puder para prejudicar o Flávio, porque ele fez uma coisa contra mim. Né? E Deus não se pode fazer nada contra Deus, né? Então Deus não vai castigar ninguém. É simplesmente a colheita do bem ou do mal que você plantou. E essa colheita do bem ou do mal está relacionada ao que você vai sentir depois. Então veja bem, aí existe o próximo passo que a gente vai conversar é a justiça da misericórdia. A lei de misericórdia, de justiça e misericórdia. Então veja bem, quando você vai colher o mal que você fez, o que é que pode acontecer da parte de Deus? Deus vai facilitar o máximo possível para você, para que você realmente consiga corrigir aquele mal que você fez. Porque a intenção de Deus é que a gente cresça espiritualmente, que a gente vá em frente, que a gente ilumine os nossos espíritos. Então, ele não vai colocar entraves ao nosso procedimento de crescimento. Então, não existe castigo de Deus. Existe a lei de causa e efeito, você colhe aquilo que você plantou. Mas Deus também pode... Deus também pode permitir que, por exemplo, os nossos amigos espirituais que lidam com a nossa problemática possam fazer com que aquela falta que você cometeu, o que aconteceu com aquilo, o resultado daquilo, seja um pouquinho parado. Você dá uma parada naquilo para que a pessoa possa respirar e agir no bem. Se ela vai agindo no bem, ela vai simplesmente apagando os traços negativos daquilo que ela fez.
Uhum.
Então, não existe processo de culpa, é um processo maravilhoso de um amor que a gente não compreende ainda. Então, essa capacidade de amor de Deus, dessa perfeição, que a gente não consegue compreender e ainda acha que existe castigo. Né? Não tem castigo de forma nenhuma e o aprendizado é feito com a bênção divina em cada momento da nossa vida.
8:34, deixa eu dar um aviso para você e todo mundo que liga para a gente aqui, compartilha a imagem, assiste a gente pelo Facebook Live, cria a sala de vídeo, compartilha. Todo mundo que se interage conosco aqui, de uma forma ou de outra, concorre como brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Semana passada, a Neida Fronza e a Gorete de Melo ganharam os livros e vão retirá-los lá no semeador. A semana que vem, nós vamos receber aqui a dona Miltis Bona falando sobre frustração, depressão e suicídio. Um tema também bastante instigante aí. E hoje está a Ilda Doreto com a gente conversando sobre culpa e reparação. Lembra você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca é lá onde o Flávio Tonini vai pagar um cafezinho pra gente hoje depois do programa. Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quer nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Muito bem. Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Olha, hoje um abraço especial, né, para o nosso amigo, nosso irmão Hélio Delanossi, que está conosco também acompanhando à distância, né, em recuperação aí de uma cirurgia, mas ele está dizendo para você, Edu, que o programa está muito bom, que é muito lúcido as suas informações, o tema é oportuno para o dia de hoje e está aqui na torcida se recuperando, e um abraço a todos nós.
Um abraço para você.
Um beijo carinhoso também para a Patrícia Costa, que está nos assistindo, e o Edson Lorenzini também, que está fazendo também um elogio à Ilda, dizendo que a forma da simplicidade que ela transmite é muito boa e o recado está sendo muito bem dado, né?
Muito obrigada, querido.
E Ilda, eu estava lembrando aqui, né, há quantos anos a gente já participava do programa Espaço Aberto lá
em São Paulo, né, na Rádio Boa Nova.
Isso mesmo, né? Que carinho especial, a Ilda realmente sempre com essa contribuição, levando a doutrina, levando a divulgação.
Muito bem, 8:37, culpa e reparação é o nosso tema de hoje. A Ilda Doreto está com a gente aqui. Ô Ilda, como é que se manifesta a lei de misericórdia nos casos de arrependimento dos erros cometidos? O espírito arrependido tem flexibilidade nos seus resgates?
Nós comentamos na pergunta anterior, nós avançamos um pouco e comentamos sobre a misericórdia, né? É a misericórdia divina que vai nos oferecer oportunidades de correção dos nossos enganos. Veja bem, quando você me fala, né? Se o espírito tem flexibilidade, ele tem flexibilidade determinada pelas ações dele. Quando ele está num caminho de crescimento, de intenção de crescimento, de esforço de crescimento, ele vai receber oportunidades de resgatar essas dívidas de maneiras diferentes, né? Como a gente disse antes. Mas veja bem, você tem uma flexibilidade de corrigir a sua dívida, mas ela vai só ocorrer se você realmente estiver no caminho de crescimento. Eu gosto muito de lembrar, um dos primeiros casos que eu ouvi contar, quando eu era ainda muito mocinha na doutrina dos espíritos, é aquele caso que foi contado, se não me engano, foi escrito pelo Humberto de Campos, do rapaz que volta para a Terra para continuar o seu processo de crescimento e muito imbuído de fazer o bem, ele trabalha muito, muito, muito para o bem, para a luz na doutrina dos espíritos, e aí ele chega um momento da vida dele que corta o dedo dele na empresa que ele trabalha, ele perde o dedo. ele vai perguntar para o mentor espiritual: como que eu, fazendo todo esse trabalho a minha vida inteira, perdi o meu dedo? Aí ele fala, o espírito explica para ele, né? Fala: olha, na verdade, meu amigo, você veio aqui para perder a mão inteira. Como você trabalhou todo esse período no bem, você foi extinguindo as energias, você foi acabando, foi modificando o desequilíbrio que você tinha causado. Então, na verdade, essa flexibilidade existe se você estiver trabalhando no bem. Se você estiver realmente fazendo a modificação que você está fazendo. Vejam bem, nós estamos no plano espiritual, vamos reencarnar e fazemos um plano, montamos um plano reencarnatório. Com uma porção de coisas para fazer. Os amigos espirituais costumam dizer que nós fazemos uma lista de 200 coisas para corrigir e eles cortam para 5, né? Porque é para a gente dar conta. Então, você fez lá o seu plano de desenvolvimento nesse momento aqui, nessa próxima existência. Então, o que acontece com esse processo aqui? Você vai ter que resgatar, você se comprometeu a resgatar, né, uma série de erros que você cometeu. Você vai fazer a reparação desses erros. Em geral, a gente não consegue fazer reparação de todos, né? Porque há muita coisa acontecendo na vida, na carne, que a gente não consegue ainda. Mas essa reparação que vai ser feita é uma reparação que você pode fazer de diferentes maneiras. Né? Existe a possibilidade de você... A Joana de Angelis diz assim: é como se você tivesse causado um desequilíbrio na energia do universo com uma ação negativa que você fez. Aí esse desequilíbrio precisa ser recolocado no lugar. Você vai ter que acabar com o desequilíbrio. Se você veio lá com o seu processo reencarnatório de fazer isso, aquilo e aquilo, você vai ter que fazer esses resgates. Depende de você, de como você se sente, depende da sua força de vontade, depende da lucidez e do desenvolvimento do código moral instalado dentro de você, para você fazer ele no bem, que aí é fácil de fazer, ou você ter que passar por doenças, você ter que passar por dor, você ter que passar por várias dificuldades. Às vezes você tem que fazer alguma coisa, uma modificação muito grande, aí que fazem os amigos espirituais? Com a anuência de Jesus e de Deus, você vai, ao invés de você passar por essa dor durante tanto tempo na cama, você vai ter a oportunidade de trabalhar esse tanto de anos fazendo o bem para todas as pessoas que estão passando por isso, que não conseguiram fazer de uma outra forma. Então você tem a substituição pelo trabalho. É uma forma que você tem para que a misericórdia divina está agindo na sua vida para mudar o seu panorama de crescimento e para tornar o seu crescimento um crescimento feliz. Esse é o processo. O desejo do Pai é que nós sejamos felizes enquanto aprendemos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o cura de Arnes diz assim, naquela passagem que fala sobre a menina cega, ele diz: sois hoje muito, muito melhores do que éreis há 100 anos. Então nós vamos ter assim, desenvolver o nosso auto-amor para olhar para nós e falar: hoje eu já sou muito melhor do que eu era 100 anos. Então eu estou fazendo um trabalho de crescimento positivo. E quando eu tomo consciência disso, eu posso sentir uma culpa, posso fazer alguma coisa, pode voltar lá de trás, de vidas anteriores, um conflito que se exploda aqui como uma culpa, mas eu vou, ao invés de ficar com remorso, dizer que eu fui horrível, que eu fui isso, que eu fui aquilo, eu vou simplesmente olhar para essas coisas e dizer assim: bom, eu já fiz uma porção de coisas boas e eu tenho aqui comigo uma energia do bem que pode modificar isso.
8h42, culpa e reparação é o nosso tema de hoje. Liga pra gente aqui, participa, 44-35-90-20, 997-666-555 é outro celular, para você, além de ligar, mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Também vai na nossa página no Facebook Live, curte lá, Rádio ABC 1570, deixa lá a sua opinião, faz o seu post. Marinho, você queria fazer um comentário sobre essa questão que a Hilda acabou de falar?
Eu queria sim. Esse relato da Hilda nos faz lembrar uma mensagem do Emmanuel, né, que a gente volta e meia está citando aqui no programa, que é uma mensagem muito bonita. Existe inclusive destaques dessa mensagem. Essa mensagem está no livro Religião dos Espíritos, né? E ela diz que a misericórdia divina que Deus, né, todas as vezes que encontra alguém trabalhando para o bem, desinteressadamente, com alegria, né, aquilo vira uma proteção para a pessoa, porque ele até cita lá, olha, quando a justiça divina bate na porta da pessoa para iniciar a reparação de alguma coisa, Emmanuel enfaticamente diz assim, que é da lei que esta pena, né, seja suspensa, né?
Vou contar um caso depois para vocês
isso,
aqui.
E com isso, né, dá tempo para a pessoa se fortalecer no trabalho, para que o dia que ele for realmente pagar aquela pena seja mais leve, pelo que ele se fortaleceu diante daquilo, né? Então veja que interessante isto que foi dito, que está na base doutrinária, está na base filosófica. Vem um espírito como Emmanuel, que conhece profundamente a natureza humana, e ele cacifa em cima, né? E fala, olha,
ele usa mesmo. Ele usa o verbo mandar, né? Manda a lei divina que a execução seja suspensa. É. Interessante isso, né? Mas, Hilda, conta a historinha que você ia contar pra gente.
Deixa eu contar o caso pra vocês. É o caso de uma senhora chamada Lourdes, que descobriu que tinha um câncer de mama. E ela só tinha vivido para a família dela, uma família muito pequena, ela não tinha percepção do mundo ao redor. Foi muito trabalhadora e tal, mas não tinha percepção do mundo ao redor. Aí o que aconteceu com ela? Ela descobriu um câncer de mama. Ela descobriu o câncer de mama e foi atrás de procurar os caminhos normais de cura, né? Na medicina, no posto e tal, e não conseguia nada. Aí alguém falou para ela assim, olha, eu vou levar você no centro espírita, porque lá no centro espírita tem um grupo lá que trabalha com cura, vamos lá, tal. E ela foi, sentou-se lá e ouviu a palestra. No momento em que ela ouviu a palestra, aquela palestra tocou profundamente o coração dela. E ela disse assim, eu não contribuí com a vida fora de mim, eu preciso fazer isso. Então ela começou a ir lá, e é assim, nesse grupo, um dos orientadores, né, o orientador principal era o Dr. Bezerra de Menezes, que vinha lá dar uns cursos para os espíritos desencarnados. Então é ele que está descrevendo tudo isso. Então ela está lá falando isso, né, vou ficar aqui, ela falou, puxa, eu preciso fazer alguma coisa. Vem muita gente aqui, isso aqui fica muito cheio, e eu percebi que o banheiro, não dá tempo do banheiro ficar limpo. Então eu vou me oferecer para limpar o banheiro. E se ofereceu para limpar o banheiro. Eis o banheiro, ela limpava e o banheiro levava um tempo para sujar. Então ela tinha um tempo para ficar parada. Nesse tempo que ela ficava parada, ela sentava ali com alguém que estava ali e ia perguntar, por que você veio, o que você tem e tal. Ela não se preocupou com o problema dela. Ela ficou dando assistência às pessoas. Tanto que um dia uma senhorinha muito velhinha vomitou lá e ela foi lá para o bazar. Ela nem conhecia direito o trabalho, mas ela foi para o bazar, pediu uma roupa, trocou a senhora e tal. E falou, não, essa trabalhou com esse pessoal o tempo todo. E a equipe espiritual conversando sobre o processo ali. Aí um dos orientados do Dr. Bezerra diz assim, mas e a Lourdes, como é que vai ser? Vamos ajudá-la a encontrar uma forma de conseguir uma consulta, de conseguir alguma coisa para curar o problema dela? Ele fala assim, não, espera um pouco mais, espera um pouco mais. Até que um dia o doutor Bezerra chega e fala assim, olha, pode tirar o câncer da Lourdes, tira lá o câncer da Lourdes. E a gente sabe que os amigos espirituais têm recursos para fazer muitas coisas. Ninguém está dizendo aqui que não se deve ao médico, se deve sim, é preciso fazer o acompanhamento médico, mas existe a interferência dos amigos espirituais.
Até porque eles interferem através dos médicos.
Através dos médicos, muitas vezes.
E outra coisa, não foi derrubada nenhuma lei.
Não, nenhuma lei. Aí ele foi lá e... interessante que logo em seguida ela conseguiu uma consulta, conseguiu o exame de mamografia e não tinha mais nada no seio dela. Então a oportunidade que Deus dá para você modificar, como você disse, Marinho, modificar o seu caminho, modificar aquilo que está incomodando você, tirar de dentro de você aquilo que está fazendo o seu passo ficar preso, né? É uma lição maravilhosa para a gente ver quanto é a misericórdia divina na nossa vida,
Marinho.
Não, e aí vem a beleza do trabalho no centro espírita, né? Porque para nós trabalharmos no centro espírita, nós não precisamos cursar nenhum seminário. Nós não precisamos nos paramentar para nada, né? Basta ser pessoas comuns, de boa vontade, estudar um pouco, que nós temos a oportunidade. A casa espírita, em geral, dá oportunidade para todos trabalharem. Exatamente com esse intuito, de nós podemos reparar através do trabalho no bem as deficiências e os nossos equívocos de passado, né? Muitas vezes nós chegamos numa casa espírita e vamos encontrar uma pessoa que teve ali um problema, né? Que todo mundo fala, nossa, mas aquela pessoa que fez isso e fez aquilo está agora trabalhando aqui, como é que pode estar trabalhando? Que,
e nós não vamos... ficou boa assim de repente?
E nós não vamos compreender que é exatamente uma intervenção espiritual, né? Que vai dar a oportunidade através do trabalho da pessoa se redimir, que está ali, né? Vamos lembrar de Maria de Magdala, né? Que foi discriminada. Os apóstolos, né, não aceitaram Maria de Magdala porque achavam que ela era de má vida. Os apóstolos não permitiram que ela os acompanhasse quando eles saíram para o ir de pregar e depois da crucificação. Os apóstolos não quiseram que a Maria de Magdala fosse junto com ela, com eles, né? E o que ela fez? Ela foi lá cuidar dos leprosos, né? E quando os leprosos foram expulsos ali do Vale dos Leprosos, porque a cidade cresceu e os leprosos estavam, entre aspas, enfeiando lá a cidade, expulsaram, o que ela fez? Foi com eles embora. Então a
dedicação ao próximo.
Foi aí que ela curou, né? Todos os obsessores que ela tinha, né? Os chamados sete obsessores que ela tinha, né? se distanciaram. Um apenas, que a história conta, que não se distanciou, que acabou se transformando junto com ela, né? Então você veja, é tudo através da oportunidade. E talvez agora a gente consiga, hoje, com esses esclarecimentos que a gente aprende na casa espírita, nos estudos espíritas, a gente consiga compreender com mais profundidade os dizeres de Jesus quando ele curava as pessoas, né? Vaz e não pegue mais.
8h50, Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Perguntas. Aliás, a pergunta do dia, hein, que você precisa responder pra gente, você que está na nossa audiência aí. Você acha mais difícil perdoar a si mesmo ou perdoar os outros? Fala, Flávio.
Olha, Marinho, eu só queria fazer uma contribuição, né? Tem um amigo muito querido que enfrenta hoje, né, uma dificuldade grande com relação à saúde. E foi indicado, né, pelo nosso dirigente que ele também atuasse um pouco mais, que ele trabalhasse ali, e ele ficou com a responsabilidade de colher, né, as intenções, de colher os pedidos ali, para que fosse colocado para tratamento, na caixinha de vibrações e tudo. E aí ele me disse outro dia, ele falou, olha, Flavinho, eu fico tão surpreso que eu acho que o meu problema é tão pequeno perante todas essas coisas que me são trazidas. E aí eu olhava aquilo e olha quantos anos nós estamos nessa casa, eu falava, olha que bênção divina, né? Porque é um problema tão grave e ele conseguiu encontrar nessa tarefa simples a resposta, né, para a situação que ele vivia, né? Então ele via, tem tantos sofredores, tem tantas pessoas que enfrentam males tão superiores ao que a gente está vivendo, então aí cria um processo de consciência, que é um processo de resignação, para que a gente enfrente melhor as nossas dificuldades. Turíbio, as nossas respostas também são muito importantes, viu? Porque a Raquel diz que o sentimento de culpa é muitas vezes tão paralisante que nem percebemos que estamos estagnados na tristeza. Olha que coisa importante que a Raquel contribui conosco. A Neide Esteves diz que fazer o bem é agradecer as maravilhas que retornam para a vida dela. Um abraço querido também para a Neide. E também temos a Marlene Gomes, que nos respondeu dizendo o seguinte, que ela acha muito mais difícil se perdoar, pois a consciência vai sempre cobrá-la, e ela tem gratidão por esse programa que muito ajuda. Um beijo querido para Santas Paroli, para Delfino Françoso, para Terezinha aqui de Santo André, a Célia Salmazo, e temos várias perguntas que são muito parecidas, que nos questionam por que as casas espíritas, os centros espíritas fecham nas épocas de carnaval. Eu queria jogar aqui para a bancada porque é um fator que realmente acontece. Marinho, ajuda a gente aqui.
Por que as casas fecham? Por que o centro espírita fecha no carnaval?
É muito curioso, né, em momentos como esse. Mas não é. Acho que talvez a resposta que a gente possa dar é mais para o lado positivo do que o lado negativo, né? É dizer que não são todas, né? Existem muitas casas que aproveitam esses momentos para fazer seus retiros, né? Para fazer os seus encontros, né? E eu já de antemão digo o seguinte: hoje, sábado de carnaval, daqui a pouquinho nós vamos lá para o semeador, está aberto, né? Estamos ali. Aliás, quem vai estar conosco lá hoje é o nosso querido Durval Rezende, né? Vai estar fazendo a palestra lá no semeador daqui a pouco, às 10 horas, né? Na segunda-feira à noite, que nós temos a nossa reunião mediúnica, também não vamos parar, vamos colocar. E os espíritos nos dizem da importância que existe o trabalho espírita como gerador de energias, gerador de magnetismo positivo, que eles usam para exatamente tentar, de alguma maneira, contrabalançar um pouquinho os desequilíbrios dos foliões que estão por aí, não é? Então, nós podemos dizer que, diferentemente dos sacerdotes, né, de outras religiões, que têm assim quase que uma dedicação, vamos dizer, quase que profissional, né, a casa espírita é trabalhada, a casa espírita é tocada por pessoas comuns que têm os seus trabalhos e suas famílias, né? É diferente do sacerdote que vive para a igreja, tá certo? O dirigente espírita, o trabalhador espírita, ele tem o seu trabalho, ele vive do seu trabalho, árduas vezes, se desloca da cidade, dessa metrópole, para poder chegar na hora na casa espírita, tem a sua família, precisa cuidar de sua família, tá certo? E às vezes há injunções que aqueles que estão com essas circunstâncias não estão presentes ali naquele dia, tá certo? Mas normalmente, quando a casa é um pouquinho maior, sempre se há um revezamento, de tal maneira que os trabalhos sigam normalmente, né?
Aliás, lembrando, né, aproveitando o que você está falando, um abraço carinhoso para os nossos amigos da Aliança Espírita Evangélica, que nesse feriado de carnaval, estão todas as casas estão reunidas na Assembleia Geral da Aliança, lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, em São Bernardo, né? Amanhã, domingo e segunda-feira.
É muito importante também render aí os elogios às mocidades, né, que se cotizam para apresentar, principalmente para as crianças e para os jovens, uma nova proposta nessa época carnavalesca. E então até minha filha, né, na época escolar e tudo mais, dizia: olha, pai, meus amigos, cada um vão fazer uma coisa. Uns estão indo viajar para tal lugar, outros vão sair nos bloquinhos e tal, e fulano, ciclano, beltrano, estão indo para os retiros espirituais. Eu falei: olha, filha, isso é uma dádiva, né, porque apresenta ao jovem, né, um outro panorama, e isso realmente auxilia muito no processo de construção moral. Eu queria deixar um beijo carinhoso também pelas participações que a gente tem pelo WhatsApp e pelo telefone do ouvinte, que é no 4435-9020. Ainda temos muitos ouvintes que ligam aqui para a rádio, no telefone convencional, para dar a sua contribuição. Então, um abraço carinhoso para a Vera de Guarulhos, a Lu Araújo, que está em Diadema, a Solange de Santo André, o Roberto de São Mateus, a Nelly da Vila Zelinda, a Santinha de São Mateus e a Cida aqui de Santo André. E aí, uma última pergunta. Hilda, a Terezinha aqui de Santo André diz assim: por que que há pessoas que ofendem umas às outras e não sentem o mínimo remorso?
O Marinho fez um comentário anterior aqui, que é: vai depender, Terezinha, do desenvolvimento da consciência da pessoa. Mesmo quem está, nós falamos aqui do carnaval, dos abusos, né? Algumas pessoas abusam nessa época das coisas que não deveriam, tendo consciência disso, mas muitos não têm consciência disso. Então, como ele disse aqui, né? Como você não tem consciência de que isso é uma coisa errada. Você não tem consciência, você ainda não se desenvolveu espiritualmente, moralmente, para que o código de leis, da lei divina que está na sua mente, seja acionado. Você ainda não se desenvolveu. Se não desenvolveu, não sente mesmo remorso, não sente culpa, acha que é uma coisa natural, né? E nós temos que respeitar essas pessoas. Temos que respeitar porque elas estão em processo evolutivo, como nós estamos. Só que elas estão no momento delas, como nós estamos no nosso. Os espíritos mais desenvolvidos, né, os nossos irmãos espirituais mais desenvolvidos, mais iluminados, devem olhar para nós também em algumas ocasiões e dizer assim: mas como ainda faz isso? Né? Como é que ainda tem essa atitude diante desse problema? Como é que pode? Porque eles já têm uma compreensão muito maior que a gente. Então, quando nós olhamos para os nossos irmãos que ainda não estão prontos, olhemos para eles e enviemos uma vibração amorosa para eles, envolvendo a mente e o coração dessas pessoas, para que eles possam acordar. né, possam acordar. Vamos lembrar que hoje nós somos melhores do que éramos há 100 anos. Daqui a pouco, daqui a 100 anos, eles estarão muito melhores do que eles são hoje. E devem estar muito melhores do que eram há 100 anos atrás. Então, é uma coisa natural, processo de desenvolvimento espiritual da criatura.
8h58, Hilda, vamos deixar uma perguntinha para você aí. O que é que nós devemos fazer quando nós nos sentirmos culpados por alguma coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer? Você vai responder já já, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, fica com a gente, não muda de emissora não. Liga para a gente, 44 35 90 20, é o telefone fixo, celular 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Passa lá na nossa página no Facebook Live, curte a página, compartilha, faz o seu post, cria a sala de vídeo, como o Flávio falou agora há pouco aí. Deixa a gente participar também junto com você aí. Voltamos já já.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC, ao seu lado, no verão. O Grupo Avante oferece serviços de contabilidade e legalização de empresas, administração de condomínios e administração financeira. São mais de 30 anos de experiência, sigilo e responsabilidade. Para maiores informações, ligue ou mande mensagem para 97581-1717 ou 99556-1717. Grupo Avante Contabilidade. Juntos somos melhores. Grupo Avante Condomínios. O aconchego do lar é seu. O trabalho é nosso.
Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a BM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 3 e 5, no centro de Santo André. Telefone 44-380144. BM Joias.
Todo sábado às 10 da manhã, Vieira Filho traz os maiores sucessos de todos os tempos. Super Sábado Show, agitando seu final de semana aqui na Rádio ABC.
Dicas de segurança da Polícia Militar. Neste carnaval, divirta-se com segurança, desfrutando de alegria com amigos e familiares. Caso você veja uma briga, não intervenha e conte com um policial militar. Polícia Militar. Para emergências, ligue 190.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço, só faz bem. Amizade, esporte, diversão, ao seu lado. Rádio ABC, ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www. www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e quatro minutos, estamos retornando aqui agora na segunda hora do programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com o tema Culpa e Reparação. Antes da gente dar continuidade aqui, Marinho, vamos agora para a sessão gastronômica, né? O Masterchef do Semeando a Boa Nova. O que, que nós temos aí para contar para os nossos
ouvintes? Tem novidade aí, viu?
Coisa boa.
Depois nós termos pulado um ano, Toribio, que ano passado não tivemos, né? Esse ano nós vamos ter uma nova edição da já tradicional Macarronada da Mama.
É boa,
lá, hein? No Semeador. Vai ser no domingo, dia 15 de março, né? Então a gente já vai começar a avisar todo mundo, né? É, por ser domingo, na hora do almoço, é muito concorrido, quer dizer, as pessoas, se quiserem fazer reservas, é bom já começar a fazer reserva, né? E... então, normalmente é um macarrão com vários molhos, serve em frango assado, uma delícia, com batata assada, com salada. Mas o mais importante é aquela confraternização gostosa que um encontro desse gera, né? É o lugar que nós reunimos os amigos, que os outros amigos vão, a gente troca informações, a gente se abraça, a gente se alimenta junto. O salão ali do semeador fica assim num ambiente muito gostoso de acolhimento e alegria, né? E o interessante é que o custo disso aí é relativamente barato perante qualquer almoço que a gente vai fazer por aí nos domingos, não é? E ajuda a gente a manter esse programa aqui, né? Então o nosso querido ouvinte que preza o programa e tudo, né? Ele pode também ajudar a gente a manter o programa no ar, participando.
Domingo,
disso aí.
15 de março.
15 de março.
Saboreando uma bela de uma macarrona.
9 horas e 6 minutos, estamos falando hoje sobre culpa e reparação. Está com a gente aqui a companheira Hilda Doreto, que é do Centro Espírita Pátria do Evangelho de São Bernardo. Hilda, tinha ficado uma pergunta para você responder para a gente. O que que nós devemos fazer quando nos sentirmos culpados por algo, alguma coisa que nós fizemos ou que nós deixamos de fazer?
Muito bem. Vamos começar por alguma coisa que nós fizemos, né? Então, se nós fizemos alguma coisa, já tomamos consciência de que foi um erro cometido, o processo que a gente já falou aqui, dos passos fundamentais do que o Kardec indicou, que os espíritos indicaram através de Kardec: arrependimento, expiação, reparação. Mas vamos entender bem o que isso quer dizer, né? Você fez alguma coisa para alguém, mas vamos supor que eu tenha ofendido o Marinho, tenha feito alguma coisa que magoou o Marinho. Então eu vou aqui, tomei consciência de que aquilo foi um ato ruim, tomei consciência de que foi um erro. Então eu posso chegar para o Marinho, primeiro passo eu já dei, já tomei a consciência. Vou lá para o Marinho e vou pedir perdão para o Marinho. É uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer, é de pedir perdão. Porque o orgulho ainda faz com que nós nos seguremos, você é melhor do que isso, por que que você vai pedir perdão para ele? Nós damos desculpas para nós mesmos. Ele que não compreendeu, eu não tive essa intenção, né? Mas aí eu tenho que pedir perdão para ele. Eu vou lá, converso com ele e digo: olha, infelizmente, Marinho, eu tive uma reação muito ruim. Não justifique que eu não estava bem naquele momento, porque essa justificativa é vazia. Eu cometi esse engano, você pode me perdoar? Se ele perdoar, se o Marinho me perdoar, ótimo para ele. Ele se libertou da mágoa, se libertou do problema. Mas eu fico contente, ele me perdoou, só que não está sanado o problema. Eu preciso mudar a minha atitude em relação a isso. eu preciso fazer, eu quebrei o equilíbrio que existe no universo. Eu vou ter que corrigir esse equilíbrio. Eu tenho que reparar. Não é só o perdão dele que vai me isentar da culpa que eu estou sentindo. Então você pergunta, por que que é difícil? É difícil porque você, se você não reparar, não chegar no ponto de você perdoar a si mesmo por aquela situação, você não vai se libertar. Então é isso, o arrependimento, ele suaviza os traços da expiação. Fica muito bom para nós quando nós temos coragem de fazer, de nos movermos nesse sentido, né? Mas não vai resolver o problema se não houver uma mudança interior. Porque o processo de culpa, o processo do arrependimento, ele é um processo que existe para que haja uma mudança na mente, uma mudança no nosso comportamento. Para quê? Para que nós estejamos mais fortes espiritualmente. Para que o nosso código moral esteja mais instalado em nós. É esse o processo. Então, o que que vai fazer? Vai sair do arrependimento, vai reabilitar-se do erro, vai fazer a ação contrária do que você fez no erro, e aí então você dilui essa ação, você vai diluir a sua ação perniciosa agindo no bem. Você modificou a sua atitude e vai agir no bem. Porque só através do amor é que a gente consegue apagar os erros cometidos.
Marinho.
E essa explicação que o Ilda nos trouxe, ela nos ajuda muito nesse instante a nós valorizarmos o tempo que nós temos numa determinada existência, né? Agora, se nós pegarmos a perspectiva espiritual um pouco mais ampla do que nós estamos falando, imagina a situação de que nós cometemos um erro, nós nos arrependemos e não temos tempo de nos ajustarmos com a pessoa e a gente desencarna numa situação dessa, né? Olha que coisa complicada quando nós temos um desencarne de um amigo, de uma família, e que a gente já está com o arrependimento e a gente não teve tempo de fazer, pedir desculpa ou fazer uma reparação. Imagina o que a gente leva para o plano espiritual. Então, isto que a Ilda está colocando aqui é fundamental que a gente rapidamente aproveite o tempo. Eu vou contar, permitir para pedir licença para vocês, para contar um caso pessoal, que a gente não costuma fazer isso aqui, mas por ser verdadeiro e significativo e importante aqui para o nosso assunto, eu vou tomar a liberdade de contar. Algum tempo atrás eu comecei a sentir a perseguição de um, entre aspas, obsessor. E começou a atuar o obsessor. Comecei a me perturbar do ponto de vista obsessivo, né? E levando o assunto para as nossas reuniões de obsessão, eu vim a saber que tratava-se de um companheiro de outra existência, um companheiro que militou nas hostes religiosas no passado, que eu devo ter cometido alguma coisa muito grave, e que ele, por algum tempo, se distanciou de mim. E de repente ele me achou, Ilda.
Olha.
E ele veio falar: ah, tchau, agora te encontrei, viu?
Agora você me paga.
Agora você me paga, eu te achei, né? E verdadeiro caso. E por algumas reuniões no processo de desobsessão, chegou um momento que ele pegou e falou: olha, o negócio é o seguinte, eu já não quero mais te perturbar, viu? Eu vou esquecer o assunto, eu te perdoo, vou embora, tá certo? Agora, e você fica assim mesmo, e você se vira, você fica com o problema aí, porque o problema é teu. Quer dizer, bem isso que ele, perdão, bem isso que ele falou, quer dizer, como quem fala: olha, eu já tô com o coração tranquilo.
Minha parte eu já resolvi, agora resolve a sua.
Agora você aí, resolve, porque o que você fez é problema teu. Certo?
Exatamente.
Então, veja, isso numa perspectiva de outra encarnação. Olha que interessante.
Nós vamos voltar nesse assunto já já, que eu quero perguntar uma coisinha para a Ilda já já aqui, que é um pouco mais profunda, vai mexer com a gente aí. São 9 horas e 12 minutos. Você que está na nossa audiência aqui, você sabe que essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem um apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa que cuida de infraestrutura, de construção civil. Vale a pena você conhecer um pouquinho mais sobre a Torcisão. www.torcisão.ind.br. Evidentemente, é Torcisão sem o tio e Ind de indústria. www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Bom, sábado que vem nós receberemos aqui a dona Miltis Bona, que vai falar sobre frustração, depressão e suicídio. E hoje está com a gente a Hilda Doreto falando sobre culpa e reparação. Saiu aqui ganhador ou ganhadora da primeira hora, Flávio. Quem é o ganhador ou a ganhadora?
É a Daphne Françoso. Ela vai poder retirar o seu livro, que foi gentilmente cedido aqui para nós, para esse sorteio, lá no Núcleo Espírita O Semeador, na Rua Itapiranga, número 312, às quartas-feiras, a partir das 20 horas, inclusive hoje, sábado, a partir das 10 horas. Então a Daphne pode ir lá no Núcleo Espírita O Semeador retirar o seu prêmio.
Ô, Daphne, parabéns pelo seu livro e vai buscar lá no Semeador. Bom, são 9 horas e 14 minutos. O Flávio tem perguntas aí de ouvintes, os ouvintes estão passando aí pela nossa página.
E olha que interessante, né? Agora já tem as pessoas mandando um abraço carinhoso, desejando um bom dia através das salas de vídeo. Então, oh, a Suzete, né, que está aqui conosco, faz parte da equipe, que está na retaguarda junto com o Danilo, junto com o Eros. O pessoal lá na sala de vídeo da Suzete está dizendo que a Érica e a Simone Gondo mandando um beijo carinhoso para nós. E lembrando a Simone Gondo, que fazia parte, né, dos trabalhadores. Isso, lá do Santuário do Amor.
Ela dava bronca em mim, hein? Ela dava bronca em mim todo dia lá.
Em todo mundo,
não,
né?
Não sei o que era, mas acho que era merecida.
E também nosso querido amigo Alfredo Sartori, que também está participando, assistindo aqui com a gente. A Carmen Ubal, o Felipe Giovano e também o Milton Coito. E temos aqui um depoimento e também uma pergunta do Adalberto de Guaianazzi, que é o nosso querido ouvinte, que sempre participa com a gente nos nossos programas, dizendo o seguinte, que por conta de um problema de visão, não pôde estudar, apenas o Braille, e não pôde ajudar no sustento da família dele, né? Como ele gostaria, e isso são palavras dele, e também como ele acha que deveria. Mas ele carrega uma mágoa, que ele não tem esse sentimento de culpa, ele tem esse sentimento de culpa por não poder desenvolver esse trabalho como ele gostaria. O que a gente pode falar para o Adalberto?
Olha, Adalberto, sentir culpa por alguma coisa que foge a nossa capacidade de ação é um tempo perdido. Você me desculpe a sinceridade, eu estou falando do coração para o seu coração. Você veio aqui com uma restrição que é muito difícil. Você estudou através do Braille e talvez as condições que você tenha recebido nessa vida não tenham podido proporcionar a você um desenvolvimento maior. Sabendo que outras pessoas tiveram essa possibilidade e desenvolveram, está fazendo com que você se sinta inferiorizado. Na verdade, existem encarnações em que nós voltamos aqui numa nova existência para fazer um trabalho interior de compreensão do mundo. Porque quando você... veja bem, o meu marido, ele não consegue assistir uma palestra se ele não fechar os olhos. Porque ele é muito visual e ele se perde quando ele está fazendo. Ele fecha os olhos, você acha que ele está dormindo na palestra, ele está completamente preso naquilo. Talvez o fato de você não poder enxergar tenha sido dada essa oportunidade para você se voltar para dentro de você mesmo. Né? Você já fez algumas coisas, não pôde fazer grandes trabalhos, não pôde fazer grandes modificações na vida financeira, monetária, na sua família, mas você pode, um dos grandes, ainda pode, se você já não fez ainda, você ainda pode fazer uma coisa que a gente nunca esquece como suporte emocional. Você pode abraçar as pessoas, você pode ouvir as pessoas. E como você está concentrado em si mesmo, o seu ouvir será muito mais profundo do que os outros. Você vai poder sentir o que as pessoas estão sentindo. E aí, se predispor a conversar com elas. Só o fato de você sentir, ser empático com o que elas estão sentindo, já para quem está sofrendo é uma coisa maravilhosa. A pessoa se identifica com a sua energia. A ligação que nós podemos fazer com o plano espiritual superior, mentalizemos aí Jesus, mentaliza Jesus, imagina que você criou aí para você um campo luminoso que você vai chegar lá perto e recebe as energias de Jesus, as energias dos espíritos mais desenvolvidos do que nós e deixa essa energia sair de você. Lembra, se você não conhece a história, procura saber a história do Divaldo, que ficou 35 anos fazendo prece para um rapaz que se jogou no trem. Um suicida. Os suicidas têm muita, muita dificuldade no plano espiritual. Não precisa ser um suicida. Você pode fazer prece pelas pessoas, enviar sua energia para as pessoas. Eu gosto de fazer uma coisa assim, eu imagino essa energia divina vindo para mim, qualificando o amor no meu coração, e aí eu expando essa energia do meu coração para as pessoas que estão necessitando. No meu caso, ela pode ser um pouco falha, mas no seu vai ser intensa.
Olha, Hilda, você vê que interessante. O Edson Lorenzini mencionava exatamente esse trabalho. Ele disse que quando está aqui ouvindo a rádio, ele também desenvolve, né, esse sentimento de levar aos ouvintes também um pouco dessa mensagem de esperança, de paz, vibrando por todos que estão nos ouvindo também. Então é muito, muito importante e valorosa essa contribuição.
Aliás, ele é da nossa equipe também. Ele está no back-office da nossa equipe aí. São 9 horas e 19 minutos. Olha, tem uma pergunta.
Correção. Ele não está no back-office. Tá. Já que você quer usar a palavra inglesa, ele está aí no front-end.
No front-end, de frente, né? É verdade, está trabalhando. Pois é, tá, por isso que é o chefe, né? São 9h19. Ô, Hilda, eu disse que eu ia fazer uma pergunta para você, que vai mexer com bastante gente que está na nossa audiência. Você que está na nossa audiência, nós vamos fazer uma pergunta agora para a Hilda, que com certeza vai mexer com muita gente. E eu sei que já tem ouvinte que perguntou a mesma coisa aí. Eu estou vendo aqui pelo Facebook, né? Então é o seguinte, ó. Como é que a gente faz? Como nós podemos fazer para nos redimir de um erro que nós cometemos, se não conseguimos reparar esse erro, porque a pessoa que nós prejudicamos não mais faz parte da nossa vida? Então nós prejudicamos alguém, a pessoa não faz mais parte da nossa vida. Como é que a gente faz para sanar isso? Como é que faz para redimir esse erro? Pessoa desencarnou, brigou com a gente, está longe, a gente não sabe mais onde está, sumiu da vida. E aí? Como é que a gente faz? A gente sofre com isso o resto da vida?
Não, não vai sofrer o resto da vida. Não precisa, não precisa. Vamos lembrar no que nós falamos no começo, né? No começo do nosso trabalho aqui. Existe uma fala, não importa quem você faça. A Joana de Andes diz, não importa a quem você faça o bem. É a ação do bem em si mesmo que modifica a energia que foi emitida. Né? Ela diz que você quita, que faz com que você quite a sua dívida com a consciência universal. Então veja bem, antigamente a gente pensava que se a pessoa morre, se você matasse alguém, você tinha que trazer essa pessoa para a vida de novo. Você tinha que ser pai, tinha que ser mãe dessa pessoa para corrigir o erro. Não existe essa necessidade. Né? Se você tem, você pode corrigir os seus enganos através das suas próprias atitudes. Então, se a pessoa está longe, vamos considerar, né? Eu gosto muito de uma colocação do Emmanuel, que ele faz no livro Pensamento e Vida, que nós todos estamos, eu estou fazendo adaptação, né? Nós estamos todos mergulhados como que num algodão doce. Todo mundo sabe o que é um algodão doce. Tem lá os pontinhos marrons dentro do algodão doce. Cada um de nós é um daquele pontinho marrom. Estamos interligados com todas as criaturas do universo. O Emmanuel diz, você está agora ligado a todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que pensam como você. Então, estamos todos aqui ligados, interligados. Você está interligado, o indivíduo está longe, mas você pode mandar sua energia para o indivíduo. Você pode mandar o seu pedido de perdão para o indivíduo. E mais, o que você vai ter que fazer para o erro que você cometeu é corrigir o erro em você. No momento que o erro é corrigido em você, você não precisa mais dessa punição que você mesmo se dá. Você não precisa mais sofrer nenhuma sanção, nem precisa de nenhuma reparação, porque você já reparou dentro de si mesmo. Se você já reparou, está encerrado esse assunto. O problema é que a maior parte das vezes nós não modificamos a situação. Se você não modificar a situação, você não tem a reparação. E a maior dificuldade para mudar de mudar a situação é que nós não nos consideramos valorosos o suficiente para receber as dádivas. Então, está lá, a pessoa desencarnou, está em outro lugar. Você vai fazer o quê? Você vai pedir perdão para ela. A sua vibração de perdão, através do algodão doce, vai chegar lá no caramelozinho dela. Você vai se ligar a Jesus para que a energia, seu contato com a energia divina, modifique a sua vibração. se o seu pensamento se mantém numa frequência mais alta, você vai se ligar com as pessoas de frequência mais alta. A pessoa, é assim, se eu falei no começo, né? Se eu ofendi o Marinho e o Marinho, eu pedi perdão, o Marinho me perdoou, ele está livre. Né? Eu é que tenho que reparar. Se a pessoa, eu ofendi aquela pessoa, eu peço perdão para aquela pessoa. Peço perdão através da prece, através da vibração, através da meditação. E oro para ela. Oro para ela. Coloco luz nessa pessoa para que o coração dela seja amainado, para que ela se sinta felicitada por essa energia que chega até ela. Então, não existe, nós sabemos, a doutrina dos espíritos, quando nos trouxe a noção da sobrevivência do espírito, e quando os amigos espirituais vieram descrever para nós como é que é o outro lado da vida, facilitou completamente as coisas para nós. Eu posso entrar em sintonia, eu posso falar, eu posso buscar. Veja bem, o Marinho contou agora há pouco um caso pessoal dele aqui. A gente fala, puxa, mas o Marinho, olha, ele sofreu influenciação. Ele não tinha perdoado o indivíduo, ele não tinha limpado o coração dele, não fez a reparação. Pode ser que não seja nada disso. Pode ser simplesmente que a angústia da outra pessoa fosse tão grande que tem que lembrar que a misericórdia divina não é só para nós. Misericórdia divina é para todas as criaturas. Então vai que essa pessoa se sentiu mal lá, aí falaram, tadinho, tanto tempo, não consegue liberar o coração, traz lá. Deixa o Marinho ajudá-lo a se libertar dessa situação. O que, que o Marinho fez? É, gente, mediunidade é isso, né? Você se perturba com a presença das pessoas, se elas têm espíritos muito elevados, você perturba pela frequência muito elevada, se é uma pessoa que ainda não se levou, você se perturba, trouxe para cá, olha... Faz uma caridade, abraça com amor esse espírito, ajuda ele. O espírito, isso aí fica com você. Mas podia não estar mais com ele. Não devia estar mais com ele. Então essa proposição, essa ideia que nós temos de que a pessoa está longe, que a pessoa desencarnou, tal, que não há como fazer, não é verdade. Não é verdade. É através do amor que a gente vai fazer a modificação.
925, Marinho.
Não, e eu, enquanto a Ilda aqui falava, eu me lembrei de um outro caso que eu quero... Acho até que eu já citei esse caso aqui uma vez e gostaria de repetir. É, recente, viu, Toribio? Numa Sim. dessas reuniões mediúnicas nossas, um dia se manifestou um espírito ali, de um homem, né? Dizendo que ele desencarnou e que a esposa não pensa mais nele. Né? Dizendo que, olha, nós vivemos tantos anos juntos, nós vivemos aqui 50 anos juntos, né? Como é que pode ela me esquecer? Quer dizer, ele estava numa sintonia tão intensa, né? Que ele se ressentia da falta de um pensamento da esposa. Não vamos entrar, não vamos julgar, mas isso aí simplesmente serve para mais um exemplo disso que ele acabou de falar. Essa coletividade, que é uma palavra da moda, né? Conexão, né? Que existe entre as mentes, entre os pensamentos, é uma coisa incrível. É claro que tem questões de sintonia, afinidade e tudo mais. Mas para um casal que viveu 50 anos juntos, tá certo? A sintonia mental era positiva ou negativa, era real, né?
Forte.
Era forte, né? E de repente aquilo corta porque uma das partes... bloqueou, né? E o outro se ressentiu. Então veja a importância. Agora imagina se tivesse uma prece, né, sendo feita aí. Imagina se tivesse aí um pensamento de desejo de que você esteja bem do teu lado aí, tá certo? Quer dizer, quanta coisa poderia ser um pouco diferente.
Os laços se fortaleceriam.
Não é verdade?
Talvez a pessoa acreditasse que terminando a encarnação não existiria mais nada depois, ou que a pessoa teria ido para um plano muito superior que não teria que... nenhuma, não pudesse haver a ligação, né?
927. Ilda, agora, é muito comum nós ouvirmos pessoas dizerem assim, olha, eu não tive culpa... Se eu pudesse, eu não faria novamente. Alguma coisa grave, alguma incidência de alguma coisa grave aí, as pessoas dizem assim, eu não tive culpa. Eu não queria que aquilo acontecesse. A culpa está relacionada com a intenção?
Olha, você dizer, vamos imaginar a situação. Houve um incidente ou um acidente, alguma coisa que você esteve inserido nela, né? Um acontecimento que você estava inserido nela. Você pode não ter tido a intenção de provocar aquilo, mas aquela ação aconteceu. A ação aconteceu. Se a ação aconteceu, ela foi resultado de uma ação sua. A menos que você esteja, por exemplo, você está dirigindo aqui, alguém vem, bate no seu carro e sofre, aquela pessoa sofre alguma coisa muito ruim, você não teve intenção, você não provocou nada daquilo. Mas, em geral, quando nós estamos envolvidos em acidentes e incidentes, tem alguma participação nossa. Então, veja bem, eu não tive a intenção. Tá bom, você não teve a intenção, mas o fato ocorreu. Houve prejuízo? Houve. Então, o prejuízo precisa ser sanado. O prejuízo precisa ser sanado, você precisa fazer alguma coisa a respeito. Né? É uma colocação, a gente faz essa colocação por um mecanismo que existe de autoproteção, em que você diz assim, aquilo acontece, não é culpa minha. Né? Mas, lá o seu código de vida moral registra que você provocou um prejuízo. Então você jogou lá, lembra que nós falamos do começo? Você jogou lá para os arquivos antigos. Lá, botou lá no inconsciente, vai vir perturbar depois, resolve agora, né? Eu não tive a intenção, tudo bem, eu não tive a intenção, mas aconteceu, o que eu posso fazer para corrigir? Onde é que está, onde a minha ação pode melhorar essa situação? Agora, se eu tive a intenção, aí eu não vou, se a pessoa teve a intenção, não está discutindo isso com a gente. Porque se ela teve a intenção de prejudicar, o desenvolvimento do código, da ligação dela com o código moral é zero. Então, se ela fez com intenção de prejudicar, ela está muito atrasada espiritualmente, né, no desenvolvimento dela, na evolução dela, e ela não vai nem se dar conta disso. Uhum. Mas se já tem, presta atenção, porque vai ficar um preguinho lá dentro, picando você de alguma coisa que você não resolveu. Ou vai ficar até um ponto em que a sua consciência se desenvolva e você perceba, eu podia ter feito mais.
Flávio, Marinho.
Não, só aproveitar uma dica aqui. Vamos lembrar de um ensinamento de Jesus que está nos evangelhos, né? Lembrando a gente que quando nós tivéssemos uma situação assim, de ter alguma coisa de contrariedade com alguém, que a gente tivesse alguma diferença com alguém, que antes mesmo da gente fazer uma prece, que a gente corresse para reparar.
Exatamente. Não é? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a par com ele.
Flávio, como é que nós estamos aí? Nós vamos para os comerciais, mas conta com a gente rapidamente como é que nós estamos nas redes sociais.
O nosso amigo Ricardo Leal Neto também manda um bom dia aqui para os semeadores e ele fala assim, arrependei-vos e as portas do céu se abrirão perante vós. Grande abraço e bom carnaval a todos. A Ana Vils, a Tereza Bertagnoli, a Tereza Martã, a Erika Reps. Nós estamos aqui nos sentindo orgulhosos pelos elogios do programa de hoje, pelos carinhos, pelas mensagens especiais que estão sendo nos enviadas. Muito obrigado mesmo para o nosso ouvinte que está participando e gostando do conteúdo de hoje.
Marinho.
Legal. Eu queria aproveitar esse momento aqui para a gente mandar um abraço grande para o Dudu Lopes e a doutora Nilva, que é a esposa dele.
Ah, grande Dudu.
Porque nós estamos falando de relacionamentos, estamos falando de afinidades, estamos falando de afeto, né? E vamos lembrar que eles têm um programa aqui os domingos às 14 horas, que chama-se Os Bons Amigos para Sempre, né? É um programa de um astral ótimo que nos ajuda, muitas vezes, também nessas reflexões todas aí. Um abraço a você, Dudu.
Tá aí. Um abração para o Dudu e a doutora Nilva. Bom, são 9h31. Hilda, o auto-perdão pode levar a gente ao comodismo de não trabalhar mais os nossos defeitos? Você vai responder isso já já, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, fica com a gente, 44 35 90 20, 997 666 555, ou vai na nossa página do Facebook Live, curte a página, compartilha, cria sala de vídeo aí, chama o pessoal para participar também. Voltamos já já.
Rádio ABC.
Você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e 34 minutos, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre culpa e reparação. Está com a gente aqui a nossa companheira Hilda Doreto, atuante tarefeira do Centro Espírita Pátria do Evangelho. Estamos entrando agora na última meia hora do programa, vamos juntos até as 10 da manhã, e esta meia hora aqui tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o seu lar. Telefone 4451-7950. Se você quer nos apoiar, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente. Lembramos também que sábado que vem, a dona Miltis Bona vai estar com a gente aqui falando sobre frustração, depressão e suicídio. E hoje nós estamos com a Hilda Doreto falando sobre culpa e reparação. Hilda, eu tinha deixado uma pergunta para você.
Sim.
Se o auto-perdão pode induzir a gente, pode levar a gente ao comodismo de não querer mais trabalhar os nossos defeitos. Pode acontecer isso?
Não, eu não classificaria como auto-perdão, né? Eu diria o seguinte, auto-perdão, que o auto-perdão é essencial para uma vida tranquila. Uhum. Nós precisamos desenvolver por nós mesmos um reconhecimento das nossas capacidades, do nosso desenvolvimento para começar a nos amarmos mais. Né? Começar a amar. Jesus falou que era para amar o próximo como a gente mesmo. Então, tem que começar a desenvolver esse amor. Né? Como é que você vai fazer para se perdoar? Você vai reconhecer o seu erro, vai levar em conta que muitas vezes nós erramos tentando fazer o melhor. E pensar que os outros também. Né? Fazer o melhor. Em determinadas circunstâncias, a gente achou que aquilo era o melhor. Muito bem. Se eu achei que era o melhor, eu tenho que simplesmente considerar que foi um erro. Se eu descubro que foi um erro, eu vou seguir o processo de correção. Agora, o que é perigoso com o auto-amor, com o desenvolvimento do auto-amor? É que você crie autopiedade. Quando você descobre que você cometeu um engano, aí você passa a fazer o papel de vítima. É muito comum não termos a coragem necessária para enxergar o nosso erro e dizer, realmente aqui eu não fui capaz de fazer. Por quê? Porque nós perseguimos, existe um processo muito ruim de perseguirmos a perfeição. Uhum. Então nós vamos perseguir a perfeição. Eu, por exemplo, eu não quero que o Turíbio saiba que eu ainda não consigo fazer isso. Então eu vou camuflar essa situação. Então se eu cometi um erro que foi uma coisa ruim e eu tenho que conversar sobre isso com o Turíbio, o que eu vou dizer? O que eu posso dizer? Falar assim, olha, mas você sabe, Turíbio, eu não tive a intenção. Você sabe, se o Flávio não tivesse feito tal coisa, talvez eu não tivesse ido nessa direção. Então nós precisamos, o que é preciso no processo de auto-perdão? Compreender. Autopiedade é atraso de tempo e de vida. Então, se eu me sinto vítima, eu não tenho que resolver nada. Uhum. E se eu sou uma vítima, eu também não resolvo nada e não recebo nada. Então, o processo de vitimização precisa ser exterminado da nossa vida, do nosso procedimento. E também não pode, você não pode, como eu disse há pouco, né, fazer a transferência da culpa. Você transfere a culpa para o Flávio e você fica
passou
em paz.
Outros.
Passou para o outro, ficou em paz. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Uhum. A gente tem um hábito já de... Agora que nós já estamos mais atentos a nós mesmos, nós ainda podemos pensar nessa transferência, mas seguramos a transferência. Tem que trabalhar a transferência de culpa, porque a transferência de culpa vai nos isentar de uma culpa que nós não reparamos. Então, aí você não está indo em frente de jeito nenhum, né? O que, que é o auto-perdão? O auto-perdão é assumir quem você é, que você não é melhor nem pior que ninguém, que você está numa estrada de construção do seu espírito eterno, de construção do bem no seu espírito eterno, né? Então, o que, que vai fazer? Quando você tem essa racionalização, você abre um campo para o entendimento do fato menos feliz. Você não tem que se punir. Né? Punir não adianta, a gente já viu isso aqui a manhã inteira. Punição não é correção de conduta. Punição não vai fazer com que o problema desapareça. Autopunição não ilumina o espírito. Então precisa seguir o processo indicado pelos espíritos superiores. Você vai fazer a culpa, o arrependimento e a reparação. É essa colocação que está na base da doutrina dos espíritos. Então, é isso aí que a gente tem que fazer, né? Todo esse processo. Quando você se perdoa, aparece a capacidade de reabilitação. Quando você olha para você como um espírito em desenvolvimento, um espírito falível, você começa a ter uma certa simpatia por si mesmo. Você começa a achar que você é uma pessoa boa. Você começa a achar que você tem conserto, né? Tem conserto. Tem um amigo meu que é muito estabanado e ele bate a cabeça, ele se machuca e tal. Aí outro dia ele falou para mim assim: ah, eu tô tão triste, tô tão desacorçoado de mim mesmo, né? Por causa dessa atitude que ele tem, dessa maneira de se conduzir. Mas qual é o processo aí? Vai ficar desacorçoado? Não, vai prestar atenção? Vai prestar atenção. Então é isso. Nós agora estamos numa construção de caminho de felicidade. Então vamos prestar atenção. Aqui não dá certo, eu tomo uma nova posição. É tentativa e erro. Essa não deu, eu parto para a próxima. Outra não deu, eu parto para a próxima. Olho para os exemplos ao meu redor, olho para tudo que os amigos espirituais nos trouxeram de informação, aplico aquelas situações à nossa vida, à minha vida, e aí então eu posso considerar-me uma pessoa do bem, eu posso, porque está se esforçando para se melhorar, né? E gente, cada pessoa está fazendo o melhor que ela pode naquele instante, cada pessoa. Então, o auto-perdão não leva a gente a uma desistência, ele não leva, como você disse aqui mesmo,
ao
comodismo.
Ele pode nos levar a uma situação de ficarmos como acomodados.
Acomodados.
Né?
Então, não é o auto-perdão que leva à acomodação. O que leva à acomodação é a autopiedade e a transferência de culpa. Né? É não assumir a sua posição como espírito eterno que você é, e num trabalho de revitalização da sua energia e um trabalho de modificação daquelas coisas em que você cometeu enganos. Uhum. Então, não é o auto-perdão. O auto-perdão é uma ferramenta maravilhosa para que a gente realmente possa começar a dar passos mais largos no caminho da perfeição.
É a consciência de que somos seres imperfeitos, em processo constante de evolução, em processo constante de aprendizado dos nossos equívocos, nossos erros, a consciência do que nós precisamos melhorar. Por isso que aquela expressão que vem lá dos filósofos, né, de conhece-te a ti mesmo, né, ela é fundamental para que a gente possa gerar isso.
9h41, Flávio, como é que nós estamos nas redes sociais aí?
Um abraço querido também para o Salomão e para a Santinha de São Mateus. E o Salomão fez uma lembrança da célebre frase de Paulo de Tarso, né? Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Né? Então é justamente essa atitude, esse pensamento, para que depois o arrependimento, a dor, a culpa, não fique nos visitando a mente e o coração. Um abraço querido para todos. A Daphne está agradecendo o livro que ganhou.
Vai buscar, né, lá no semeador.
Falamos para ela ir lá no semeador buscar. Sara Tereza Martã, diz que ama muito a todos nós, isso é importante, esse sentimento de amor e de carinho que também a gente tem por todos os nossos ouvintes e os nossos amigos da doutrina, que realmente nos surpreendem com a audiência. O nosso muito obrigado também pela divulgação nas casas espíritas desse programa que tem a simples intenção de levar o bem e a consolação.
Muito bem, Semana Boa Nova, 25 anos no ar, não é? 25 anos, esse ano fazemos o 25º aniversário.
É isso aí.
9h42.
Aliás, agora, né?
Agora.
É no dia 6 de março, que nós
começamos. Nossa, gente,
né?
Já faz 20 anos que eu venho aqui.
É, que beleza, hein? Lá começamos na rua Tuiuti.
Então, sabe, Toribio, eu estava aqui pensando, talvez saindo um pouquinho de todo o roteiro que estava aqui, mas eu continuo pensando naquela contribuição que a Ilda trouxe, da importância da nossa capacidade de pensar, transmitir coisas, né? Pela prece, pelo pensamento, o sentimento que a gente às vezes se comunica. Muitas vezes nós ficamos achando que a prece é uma prece com palavras, palavras decoradas, ainda que sejam mentais, né? Que não sejam expressas verbalmente, né? Que a gente precisa rezar para alguém, que a gente precisa ficar falando alguma coisa para aquele alguém. Quando na realidade isso tudo se passa pelo sentimento, pelo pensamento, pelo que a gente deseja, pelo que a gente quer. Então eu estava pensando que nesta época aqui, né, como a gente viu, a importância que tem um pensamento, a força magnética que um pensamento tem, se nós aqui, todos que estamos na audiência, que estamos aqui trabalhando, se cada um de nós pudesse em algum momento hoje fazer uma prece por todos esses amigos, né, irmãos, que ainda não têm consciência do que podem e o que estão fazendo, muitas vezes, nos seus excessos, num período desses dias que está aqui. Né?
E aí, Marinho, posso estender um pouquinho mais? Para a gente aproveitar e fazer uma prece para os amigos do plano espiritual, que também não têm ainda essa consciência, que ficam
influenciando, instigando,
sugerindo ideias para as pessoas, que eles também se sensibilizem, que isso pode mudar, o fato de eles serem contrário poderá modificar a vida deles.
Usando a expressão que a Ilda usou, muito bem, muito apropriada, não vamos subestimar a nossa capacidade de transmitir um pensamento e o efeito que ele tem. Ele pode ser pequeno, mas vamos lembrar aquela expressão que nada com Jesus é pequeno, porque na hora que ele, Jesus, capta aquele nosso pensamento e dá o toque, põe o dedinho lá em cima do nosso pensamento, aquilo é multiplicado por milhares, não é? Então acho que a nossa capacidade de traduzir um pensamento oferecendo aos amigos espirituais alguma coisa, né, nessa hora, vai com certeza ajudar de alguma maneira.
9h45, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova e nós estamos aí trabalhando hoje o tema culpa e reparação. A nossa companheira Ilda Doreto está com a gente aqui hoje. E a Ilda, vou repetir aqui, a Ilda é trabalhadora lá do Centro Espírita Pátria do Evangelho de São Bernardo do Campo, porque tem ouvinte querendo saber qual é o nome do Centro Espírita que você trabalha, Ilda. Aí já repetimos, Centro Espírita Pátria do Evangelho de São Bernardo do Campo. Flávio Tolini, como é que nós estamos nas redes sociais, hein?
Eu poderia já dizer o ganhador da segunda aula?
Ah, no final, sim, só no final.
Ah, então tá bom. Mas aqui está realmente nos surpreendendo. Eu queria só lembrar o nosso ouvinte que uma grande contribuição que faz na divulgação do nosso programa é fazendo uma sala de vídeo particular. A gente vai orientar aqui de maneira muito simples como isso ocorre. Quando você vai fazer uma publicação que mostra lá o que você está pensando, é só clicar naquela reticências e quando aparece na reticência, aparece a sala de vídeo. Compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar o Semana Boa Nova também no seu núcleo social.
A reticência são aqueles três pontinhos que aparecem lá em cima na
no
página,
no canto superior, né? Direito.
9h46, Ilda, vamos agora problematizar um pouco mais o tema. Uhum. A questão das pessoas que têm aí esse sentimento de culpa exacerbado, né? Pode levar isso, esse sentimento de culpa pode levar a pessoa a perder o interesse pela vida e a buscar o suicídio. Como é que se lida com isso?
Pode sim, pode. Porque quando nós nos ligamos, como nós dissemos aqui, nós estamos ligados a todas as pessoas que pensam e sentem como nós. Quando nós nos ligamos a um sentimento, a uma vibração muito muito inferior, muito negativa, nós vamos receber a influência de todas as pessoas que estão vibrando como nós, né? Então, tem uma frase da Joana de Andes muito boa, que é assim: quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. Então, se você está passando por um momento agora de intensa dor, numa culpa exacerbada, alguma coisa que você não... Porque é interessante que você não consegue lidar. É interessante que, às vezes, a culpa aparece em nós vinda de lá de trás, de algum lugar, algum tempo em que nós vivemos, né, que nós tivemos aqui uma encarnação na Terra e que cometemos erros muito graves. E ela, de repente, começa a aparecer, brotar de lá das paisagens do inconsciente. E nós ficamos incomodados com uma coisa que a gente não sabe o que é. Né? Você fica assim, se sentindo menor, se sentindo infeliz, se sentindo incapaz, sem encontrar sem encontrar a causa disso. Porque quando você encontra a causa e exacerba, você pode refletir sobre ela. Quando você não encontra a causa, torna-se mais difícil. Mas nós temos que pensar o seguinte: eu saiba qual é a causa ou não, o processo de libertação é este: a autovalorização, olhar para mim, ver o que é que eu já consegui fazer, me fortalecer nisso que eu tenho e aí abandonar essa vibração negativa. Porque a vibração negativa, ela leva para a depressão. Essa depressão pode levar ao suicídio, sim. Mas o que a gente tem que fazer? Estou aqui, estou com esse peso, fiz uma coisa horrível. Muito bem, eu posso corrigir essa coisa horrível? Se eu posso, eu vou lá e vou corrigir. Se eu não tenho força, eu vou lá na casa espírita buscar a força. Vou buscar a força na assistência do passe magnético. Eu vou buscar a força na palestra, na palavra que é dita na palestra. Eu vou procurar o atendimento fraterno na casa espírita para lidar com o meu problema. Né? Então eu tenho recursos para sair dessa situação em que eu me coloquei. Manter, como nós dissemos aqui, manter uma ligação estreita com o plano superior e constante. Não tem importância, eles não se incomodam. Você está muito mal, você fica na constante. Fica na constante, faz uma prece agora, lembrando que prece de desespero não abre o nosso coração. Então, uma prece confiando na possibilidade de resolver o seu problema. Começar a mudar o nosso pensamento pessimista, um pensamento de positividade. Tem tanta coisa boa no mundo. Sai pela rua e olha as árvores floridas agora. Deus colocou isso no nosso caminho como um presente para que a beleza mude a nossa vibração. Sai, caminha, toma uma água boa, faz uma prece à noite, coloca um copo de água, toma de manhã aquele copo de água, cultiva, começa a olhar para si mesmo como uma criação divina. Essa semana eu vi na internet um rapaz dizendo o seguinte: nós precisamos olhar para as pessoas não como pessoas em si, mas como criações divinas. Todos nós somos uma criação divina. Então, quando você olhar para as pessoas, olhe para uma criação divina. Olhe para você como uma criação divina. Se Deus ama você, quem é você para desautorizá-lo? E se Ele ama você, você tem valor. Então, vai evitar isso, vai evitar tudo isso cultivando o amor, cultivando a sua capacidade de amar. A Joana de Andes diz, né, agora eu vou dizer a frase certinha: a soma das ações positivas quita o débito contraído perante a divina consciência. Porque não importa quem se faça o bem, mas a ação do bem em si mesma, em relação à harmonia universal, é que conta. Então, o bem que você faz não precisa ser para esse ou para aquele. Você não precisa pedir perdão se você não consegue ainda, se não está no momento de perdoar o outro, não precisa pedir perdão. Haja no bem. Quando você estiver fortalecido, você vai lá e se liberta de tudo isso.
Marinho, o que nós diríamos para aqueles amigos, aqueles espíritos que estão lá no plano espiritual, arquitetando para influenciar as pessoas, para não as deixar ter o sentimento de culpa, para querer que as pessoas pratiquem o mal, incentivando elas? O que nós diríamos para esses espíritos, inclusive sugerindo suicídio nas pessoas? O que nós diríamos para esses amigos, hein?
Toribio, eu acho que isso vale de uma maneira mais ampla para todos nós também, que nós estamos vivendo épocas decisivas na dimensão cósmica do planeta Terra, né? Se nós estamos ainda presentes nesse planeta aqui, do ponto de vista como encarnados ou desencarnados, né? E se nós ainda estamos aqui e ainda não fomos, de alguma maneira, já exilados para as outras esferas, porque já existem espíritos que estão sendo exilados, né? Porque realmente não tem mais condição. Mas aqueles que ainda estão aqui, é porque Jesus está dando as últimas oportunidades, né? E a oportunidade que nós temos de refletir nas coisas que estão sendo ditas há séculos pelos espíritos, que a gente está repetindo hoje aqui, não é? São decisivas, né? Que pensem bem, porque uma ação agora aqui pode significar a diferença entre ter uma oportunidade de redenção e uma oportunidade de um exílio para um outro plano mais inferior, né? E aqueles que são um pouquinho mais esclarecidos, eles sabem disso, né? Talvez não acreditem que tenha mais jeito. Talvez não acreditem porque uma vez já nos disseram um deles e que, olha, eu não tenho mais jeito, então eu vou fazer toda a bagunça que eu conseguir. E isso é um engano, porque se ainda está aqui de alguma maneira vinculado, o amor do Cristo é tão grande, que ainda pode suscitar uma oportunidade de redenção. Que não percam a oportunidade de pensar nisso.
9h53, nós estamos falando sobre culpa e reparação. Esse é o tema de hoje. Hilda Doreto, nossa companheira. Hilda, o que é que Jesus quis dizer quando ele disse assim: o amor cobre a multidão dos pecados?
O que foi dito aí nessa frase é que é só pelo amor que nós vamos conseguir modificar a energia em toda a extensão do nosso planeta, em toda a extensão do nosso interior. A ação no amor, ela quita qualquer dívida que você tenha criado. Ela quita qualquer engano que você tenha cometido. Porque o poder do amor, ele alcança a modificação num nível tão profundo que nós não temos nem condição de entender, né? Você vê, eu vou falar rapidinho aqui sobre uma coisa que foi contada pelos espíritos. Lá pelos 70 da Galileia. Quando eles saíram, Jesus disse: vão e falem e curem no meu nome. Eles não sabiam o que fazer. Né? Falar tudo bem, já escutei, mas curar como? Aí tem lá, cai um senhor lá, bate a cabeça e está morrendo. Aí eles estão dois deles, que eles saíram em pares, o que nós vamos fazer aqui? Um faz a prece e o outro fala: meu Deus do céu, impõe as mãos sobre a pessoa se levanta. Aí pergunto para ele: o que aconteceu com você quando ele se levantou? Aí eu estava morrendo. Aí apareceu um jovem aqui, muito bonito, com os cabelos compridos, a barba em V e os olhos penetrantes, e me disse: o que você deseja? E eu disse: eu quero viver. E o que você fará com isso? Eu não passará um dia em que eu não diga para todo mundo o que aconteceu comigo. Então ele falou assim: então vá e não peque mais.
9h55, estamos chegando nos instantes finais. Flávio, quem que está passando por aí na nossa página? Aliás, anuncia o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje.
Primeiro dá um abraço, querido, a Tere Alves, que é a primeira vez que está assistindo o nosso programa e diz que está amando e agradecendo a oportunidade. Quem ganhou o livro foi a Tereza Martin, que também pode retirar lá no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas ou aos sábados. E dizer aqui do Everton, agradecendo que ele respondeu a nossa pergunta, que ele tem dificuldades em perdoar as pessoas e que ele usava uma tática de se distanciar delas, isso no passado. E hoje ele não faz isso mais e procura perdoá-las.
Ô Hilda, muito obrigado por você estar com a gente aqui. Uma palavrinha só, uma palavra que signifique o todo de hoje do programa.
Amor.
Amor. Muito bem.
Hilda, eu preciso mandar um abraço e um agradecimento para o Walter da Vila Gilda. Muito obrigada, querido.
Hilda, muito obrigado por você ter estado conosco aqui hoje.
Eu que agradeço.
E nos ensinando bastante sobre esse tema tão importante que é a culpa e reparação. Bom, nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova de hoje, lembrando a você que sábado que vem a dona Miltis Bono vai estar com a gente aqui falando sobre frustração, depressão e suicídio. As ganhadoras do livro de hoje foram a Daphne François e a Tereza Martin. E quero lembrar também que você pode ficar conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312, em Santo André. Às 23h30, o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz estarão aqui na BC com o programa História de uma Mensagem. E agora vem aí o Vieira Filho, que já está aqui sentadinho, ouvindo o programa finalzinho. Aliás, Vieira, Estou chamando os nossos ouvintes para ficarem com você, porque o seu programa tem sido muito bom. Hoje a seleção deve estar boa, hein? Está falando que está boa. Fique por aqui que o Vira chega já já.
E eu gostaria de pedir, não para nos sentirmos culpados, se algum nome nós não mencionamos, alguma mensagem nós não trouxemos, né? O nosso carinho especial a todos esses ouvintes. E como diz nosso amigo Hélio, uma boa semana, ouvinte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.